E aí, meus consagrados, TrioCast no ar, sempre falando de cultura. E hoje, galera, vamos pro último episódio da segunda temporada. O tema de hoje é DC versus Marvel. É isso aí, galera. Quero ver a empolgação de vocês ouvindo. Estou aqui, claro, com os meus queridos Luiz Felipe.
E aí, galera?
E o nosso Julinho Castro.
Fala, rapaziada!
Neste episódio, nós vamos comparar os dois maiores selos de filmes de heróis. Quando a gente pensa em filme desse gênero, o que que vem logo na cabeça? Qual que é melhor, Marvel ou DC? Eis a questão.
Isso mesmo, meu querido consagrado Lipe. Então, você que tá aí ouvindo a gente, prepara a pipoca e bora pra batalha! Então, rapaziada, a gente dividiu em categorias para a gente fazer a nossa análise criteriosa. Primeiro, vamos começar pelos filmes. Isso mesmo, que você vai no cinema e assiste. Quem ganha, Marvel ou DC?
Vamos comparar, assim, como que a gente vai fazer? Vamos definir a checa. É o universo DC, universo integrado ali, a partir do Homem de Aço, é DC para sempre, comparado com o MCU. Dudu, define aí a regra.
Boa, Lipe, então. Eu acho que a gente pode fazer as regras, todos os filmes, como um todo, assim. A gente está analisando duas empresas, não só o momento delas agora, né? Até porque a gente não sabe como vai ser o futuro, né? Então, a gente vai analisar o que já foi feito de tudo, todos os filmes delas. E eu vou começando. Eu acho que, claro, se a gente for analisar só o universo, não dá pra, tipo, é até meio injusto comparar a Marvel com a DC, porque o que a Marvel fez com o MCU, você vê pela bilheteria, pelo que as pessoas falam, a Marvel foi muito mais bem sucedida em fazer um universo compartilhado. Mas agora, em filmes singulares, eu acho que a DC é melhor, porque assim, quando eu paro pra ver os melhores filmes super-herói que eu mais gosto, a DC vem na frente, com Batman, Cavaleiro das Trevas, que eu acho que é a melhor trilogia de super-herói que tem. Eu gosto muito do Snyder Cut, né? Tudo bem que a DC não abraçou tanto ele, mas não deixa de ser um filme da DC, com personagens da DC, que eu acho muito legal, eu curti bastante. E também a gente tem o filme do V de Vingança, que é um filme muito divertido, que também é da DC, né? Então, eu acho que eu vou ficar no cinema com a Marvel mesmo, pelo universo compartilhado. E você, Júlio, o que que você acha?
Brother, você só elogiou a DC e vai ficar com a Marvel?
Os da DC
pelo universo
é
compartilhado, cara.
Você faz filme melhor singular, mas vou ficar com a Marvel. Tipo, foi um pouco estranho.
É, porque
Foi
eu acho que
muito
assim.
estranho.
Por exemplo, o Coringa. Fala sério, cara. O Coringa é melhor que qualquer filme do que a Marvel já fez. Só que, cara, no todo, quando você vai ver um filme da Marvel ou da DC, a DC também fez muita merda. Então, é tipo, entre escolher um ou outro, na hora de ver um filme, você vai achar que o da Marvel vai ser melhor. Porque a Marvel tem, talvez, mais coisas ali que não sejam grandiosas. Já, meu Deus, melhor filme já feito. Mas tem mais filmes ali, ok, né? Então, no final das contas, se eu tô no cinema e vai ter um dos dois, eu vou no da Marvel, que eu acho que é mais confiança de não ser ruim, né?
Dudu,
entendi.
Coringa é melhor que Esquadrão Suicida?
Tá, não dá nem pra comparar, cara. Claro, o Coringa é foda pra caralho. É tipo, parece até outro tipo de filme. Coringa parece até às vezes que não é muito filme super-herói, mas não deixa de ser da DC, um personagem da DC, então ele tá aqui na lista, né?
Bom, continuando aqui, eu vou responder o que o Dudu me perguntou. Eu vou ficar com a Marvel, porque eu acho que em questões de aplicabilidade, ela tá superior à DC. Em filmes, quando eu penso em filmes, em super-heróis, minha cabeça vai direto pra Marvel, porque eu acho que os personagens da Marvel são bem mais cativantes no cinema em relação à DC. Quando eu penso em Homem-Aranha, quando eu penso em Batman, por mais que o Batman seja muito bom, a predominância é eu ir pro Homem-Aranha. Então, nesse universo, eu fico com a Marvel.
Olha só, Dudu. A DC, mesmo fazendo os filmes singulares, ela nunca conseguiu fazer um filme que, assim, eu acho que comovesse tanto a atenção pública quanto um Vingadores Guerra Infinita, um Vingadores Ultimato. E eu acho que isso é um pouco de um problema dos filmes que ela faz, sabe? Nem o final da trilogia do Batman, do Cavaleiro das Trevas, que foi tão boa, conseguiu ter essa repercussão. Porque eu acho que a DC faz uns filmes que, apesar de alguns serem bons, eles são muito sérios, sabe? Que não é dentro do gênero de herói, não é o estilo que me agrada tanto. Eu acho que a Marvel faz esse filme mais equilibrado, os filmes com mais pra família, né? E com certeza os filmes da Marvel são muito melhores que os da DC. Apesar do
O que
Coringa
me
e o
incomoda
Cavaleiro
nesse,
das Trevas serem bons. Coringa e Cavaleiro das
disso que você tá falando, o que me incomoda é um pouco a Marvel não arriscar, cara. A Marvel não arrisca. Num nunca. Eu falo sempre, como vai ser a fase 4? Cara, vai ser a mesma coisa que a gente já tá vendo, tipo, fala sério, cara, a gente já viu esses filmes pra caramba, tudo igual, sabe? É, até o Ultimato, legal, eles vão continuar repetindo, tipo, na moral, nem o filme do Homem-Aranha foi realmente empolgante, bom. É, a gente só vê porque é pra poder, tipo, compreender o universo como um todo. Mas, assim, é, a Marvel faz muito filme no feijão com arroz, né? E, tipo assim, a DC eu vejo que ela tenta algo a mais, às vezes. Pode, é aquela coisa, quando você arrisca muito alto, ou vai ser algo muito bom, como eu acho que é o Batman vs Superman, ou vai ser uma merda.
Ele falou que Batman vs Superman é muito bom.
Meu Deus, horrível. É, mas eu queria fazer
um adendo. Não, eu confundi. É o Batman, a trilogia do Nolan, né? Pera lá, não.
Então, exatamente nesse ponto que eu quero tocar. Antes da gente partir pro próximo bloco, eu fui bem sucinto na minha frase, então acho que dá pra alongar um pouquinho. Os três filmes do Christian Bale, como Batman, eu acho que são os melhores. Assim, super-herói, eu acho que, sei lá, se não for o primeiro, tá na lista do, sei lá, top 3. Mas o problema é que quando eu era criança, eu não entendia bulhufas do que tava acontecendo ali. Porque aparece o Batman, é uma visão mais madura do Batman, não atrai muito a criança. Então, quando eu era criança, quando eu olhava aquilo, eu falava, meu Deus, cadê o Batman? Cadê o Robin? Cadê a Batgirl? Não tinha. Então, essa visão da DC de tentar buscar um público mais maduro, pode até funcionar. Mas a Marvel, ela tenta catar o público mais novo e também o público que tem 20, 30 anos. Esse é o grande diferencial. Hoje, eu com 19 anos, me amarro no filme do Batman, porque agora eu entendo porque esse lado mais ético, moral, tá presente, até porque eu sou mais velho. Mas quando criança, brother, aquilo não me cativava.
Eu quero deixar um respaldo aqui. Do Cavaleiro das Trevas, da trilogia, eu acho incrível só o segundo. O primeiro é bom e o terceiro eu acho mais ou menos. Eu acho que incrível mesmo é só o segundo. O Cavaleiro das Trevas tem o Coringa só. Esse é o filme, assim, o melhor filme de herói da história. Mas o resto da trilogia eu não acho tão bom.
Cara, eu entendo que eu acho o segundo filme também o melhor, mas eu não acho que os outros sejam talvez tão ruins. Eu entendi o que você diz, mas é porque, por exemplo, eu acho que o primeiro e o terceiro já é superior que, cara, 90% dos filmes da Marvel, na minha opinião, entende? Então, quando você fala de filme super-herói, eles continuam lá no alto.
Sim, sim. Mas a DC, ela não consegue criar um universo, né? Eu acho que esse é o grande problema. E tinha muito potencial. Eu lembro que na época do Batman vs Superman, do Esquadrão Suicida, tava todo mundo muito animado. Só que os filmes não entregaram, né? E eu acho que ali começou a desandar o universo e nunca mais conseguiu se formar.
É, eu não acho que precise realmente de ter um universo. Você pode ter vários filmes, tipo, separados que sejam muito bons. Tipo, o do filme do Coringa é muito bom e ele não precisa estar necessariamente do mesmo universo, sei lá, do Robert Pattinson agora, entende? Podem ser vários tipos de filmes, isso até dá liberdade para você fazer mais coisas, como se cada um fosse de um universo diferente mesmo. E pode fazer um pouco isso que o Júlio tá pedindo aí, de você fazer um Batman mais maduro, um Batman mais iniciante, até, sei lá, mais cômico para criança, sei lá. É porque também não é um personagem muito para criança, mas sim. Eu acho que fechamos, né? Acho que no final das contas a Marvel, ela é superior, sim, nos filmes, né? Esse o veredito dos filmes.
Pela constância, né, de qualidade ao longo dos anos, a Marvel levou essa categoria.
Galera, vamos agora para as séries, o bloco das séries. Quem faz as melhores séries? Eu vou começar dando aqui o que eu acho. DC, ponto. Eu não gosto de nenhuma Marvel, nenhuma série da Marvel. Mentira, gosto muito de WandaVision. Foi a única série que eu vi que eu realmente gostei bastante. Eu vi o Punho de Ferro, achei horroroso. Que série ruim. E, assim, eu sei que a galera fala bem do Demolidor, que é desse universo do Punho de Ferro, mas depois que eu vi Punho de Ferro, não quis ver mais nenhuma daquele universo, né, da Jessica Jones, Luke Cage, não gostei, achei fraco. Agora, a DC eu acho até legal, porque ela tem um jeito diferente, ela tem a série mais séria, assim, tipo, mais, quem tá acostumado a ver na Netflix e tal, que é a Titans, que é com os Titãs, que é muito maneiro, tem Robin, tem a galera, eu gosto bastante, e tem, por outro lado, uma série que lembra uma sitcom. Assim, ela tem umas coisas meio de sitcom, que é do CW, né? Que é o do Flash, da Supergirl, que eu acho divertidinha, né? Do Arrow. Eu acho o Supergirl fraco, pra ser sincero, mas o Arrow e o Flash são séries que é, pô, muito legal. Quando eu era mais novo, eu me amarrava em ver. E eu acho que ela consegue, dessa forma, assim, atingir os dois públicos.
Seu voto vai pra quem, então, Duda?
Falei no início, é DC.
Pô, não acho as séries da DC pra CW boas, acredita? Eu só gostei de Arrow nas primeiras temporadas. Nem Flash eu gostei. Eu acho muito, muito, muito água com açúcar, sabe? É muito suave, assim. Não gosto. Mas, ao mesmo tempo, também não gosto do universo Marvel no Netflix, que nem o Dudu falou, Demolidor, Jessica Jones, também não curto. O que eu gosto da DC é Gotham, acho bem maneiro. Titans eu acho uma porcaria, me julguem, não gosto dessa série, acho mal feita. Eu gosto de Gotham e talvez só, se eu lembrar de mais alguma eu falo. Já da Marvel, eu gosto de Agents of S.H.I.E.L.D., eu gosto do WandaVision e eu gostei mais ou menos do Falcão e do Soldado Invernal. Então vou votar na Marvel, apesar de nas séries não achar que nenhum estúdio se destaca, assim, fora do normal. Eu acho que são produções mais para medianas do que para boas. A Marvel só tá ficando boa de verdade depois que começou a investir no Disney Plus, né? De resto, nossa, tem uma Inumanos da Inumanos, que é muito ruim. Dá pra ver como comédia. Se você gostar de ver série que é tão ruim que dá a volta e fica engraçado, assistam Inumanos. Mas, comparando, né, eu vou dar esse ponto pra Marvel. E você, Júlio?
Então, pessoal, eu acho que tem muitas incongruências aí, porque uma teve um investimento maior em outra, enfim. Mas eu vou ficar com a DC pelo protagonismo nas séries e pelo destaque maior que, enfim, se a gente analisar em um período de tempo, ela teve uma duração maior. Gostei muito de Arrow. Arrow, que tá na Netflix, é muito bom. Demolidor. É uma série impecável, de fato. Titans, da DC, também é outra impecável. Luke Cage fica ali naquela água morna, que é da Marvel. Mas o problema é que eu citei aqui séries que não precisam de uma elaboração visual, ou seja, de efeitos visuais muitos, assim, explosivos, com efeitos, assim, que você vê fogo, que você vê chama, que você vê, sei lá, varinha de condão. Enfim, o problema das séries da DC, eu começo a ver a partir desse Supergirl. A Supergirl, cara, meu Deus, os primeiros episódios, pelo amor de Deus. Olha, não sei se vocês viram, mas, cara, dava pra ver a corda quando ela voava. Não é brincadeira, não. Então, por conta disso, dá uma quebrada. Hoje a gente vê um maior investimento da Marvel nas séries que estão no Disney Plus. Acho que deixei isso bem claro. Porque quando a gente vê o WandaVision, o Falcão, o Soldado Invernal, eu ainda não vi, mas eu tenho certeza que, enfim, dá pra ver uma produção que a gente também vê no cinema. A produção da DC nas séries, assim, é um mundo totalmente diferente do que a gente vê no cinema. Então, isso é um peso, assim, que, pô, tu fala, putz, mano, a série até que pode ter um enredo bom, assim, uma narração, personagens carismáticos, mas, nossa, um efeito visual da Supergirl, ainda mais quando aparece o Superman, nossa senhora, dá um certo desespero. Mas pelo protagonismo e também por construir coisas boas nas séries, eu fico com a DC.
Eu ia falar que a DC ia ganhar mesmo se você não falasse DC. Porra. Porque não dá pra ignorar, igual com a Marvel, como a gente falou.
Minha opinião não importa, então, né, bro?
Claro que importa. Muito obrigado por falar DC. Porque, assim, não dá pra ignorar, como eu falei antes, a Marvel no cinema pela bilheteria que faz. E não dá pra ignorar a DC nas séries pela audiência que ela dá. Cara, nos Estados Unidos, a CW, cara, é isso que carrega a CW. Porque ainda tem o Legends of Tomorrow, eles fazem crossovers, cara, que bate recorde. Tipo, eles lá gostam muito. Eu sei que tem esses problemas de efeito especial, mas é série, a gente tá acostumado. Série raramente tem essa grana de cinema, né? E tudo bem. E aquele negócio, é água com açúcar, eu também acho, as séries da DC, da CW, mas é o público. Eles estão querendo aquele público mesmo, e tem um grande público que gosta disso. Mas é isso aí, DC ganhou a primeira. E, Lipe, puxa o próximo bloco.
Outro ponto que a gente precisa discutir são as animações. Eu vou perguntar aqui para o nosso especialista de animação, o Dudu. Qual que é melhor, a Marvel ou a DC?
Duas palavras. DC. Tô zoando, galera. Eu sei que não são duas palavras, mas fica aí. DC, galera. Eu não vi uma animação... Cara, eu não vi uma animação da Marvel que seja boa, tipo, até visualmente, assim. Tô falando, eu tentei ver aquele Guardiões da Galáxia de animação que tem na Netflix. É deprimente, assim, o movimento é estranho, não te chama. Quando era pequeno, eu até curti um pouquinho a série dos Vingadores, mas mesmo assim, era muito fraco, é muito fraco. Quando você vai ver a Liga da Justiça, cara, é outro nível, assim, é muito bom. Tem a série Justiça Jovem, que, gente, eu super indico, é uma série muito boa mesmo. A primeira temporada é muito boa, a segunda caiu, a terceira já vai caindo mais, mas a primeira, cara, é uma das melhores séries de animação, assim, de super-herói que eu já vi. E claro, tem muitos filmes bons de animação que vai estar aí no HBO Max, possivelmente. A DC tem muito filme de animação e muito filme bom. Tem um filme Flashpoint, cara, é de explodir a cabeça, que filme bom. Se a DC conseguisse fazer a mesma coisa que ela faz nessa animação no cinema, todo mundo ia, sem brincadeira, ia ter o hype de Vingadores. Mas é porque ela, não sei o que acontece, ela não consegue botar o que ela faz na animação nos filmes.
Vou dar aqui meu voto rapidinho. Posso dar meu voto rapidinho, Júlio? Que eu não tenho muito o que falar, não gosto de animação. Tá, mas eu vou votar na DC só pelos Jovens Titãs, que eu gostava quando era pequeno. Então é isso. Mais um voto pra DC, mas também não gosto de animação. Ah, e tem a animação da Arlequina. Você viu, Dudu? Uma animação meio adulta da Arlequina? Muito boa.
Aham, sei qual é.
Essa eu assisti. Muito boa também.
Olha, embora a minha infância foi muito marcada pelas animações do Homem-Aranha, que é da Marvel. Cara, a DC aqui, ela ganha, assim, de lavada da Marvel. Se a gente analisar os desenhos, cara, Super Choque. Liga da Justiça, como comentou o Dudu.
Esqueci do Super Choque. Caraca, Super Choque era,
cara,
foda.
Quem nunca almoçou assistindo Super Choque, bro? Quem nunca? É uma marca. E outra.
Asco.
Né, não? E outra, cara. Eu duvido alguma pessoa da nossa idade aqui não sabia a trilha sonora da entrada de Liga da Justiça. É impossível. Isso é impossível. Eu não lembro nenhuma série da Marvel, nenhuma animação que a gente tenha esse som tão marcado na nossa mente, sabe? Então aqui, cara, de produção, por mais que seja animação e seja voltado para o público infantil, não passa a imagem de ser tosco. Isso é algo fantástico. Tanto que eu assisto. Nossa, as animações do Batman é incrível, cara. Nossa, claro que eu dou um ponto aqui maior, uma ênfase também para as séries do Homem-Aranha, porque realmente marcou muito minha infância. A Marvel também, sabe? Toda criança, eu acho que assistiu em algum momento alguma animação do Homem-Aranha, mas a DC aqui, cara, putz, investe que dá bom.
É, vamos também fazer uma menção honrosa ao último filme do Aranha-Verso, que é muito bom, né? Ele é também é filme de animação, mas no todo, eu acho que a DC ganhou nesse bloco. Já acabou.
Nossa, verdade. Esquecemos do Homem-Aranha no Aranha-Verso. Mas, então, 3 pontos para DC.
E o último ponto que a gente trouxe aqui, pessoal, é os personagens. E aí, quem ganha? Marvel ou DC? Quem traz personagens mais carismáticos, personagens que marcam, maduros ou humoristas? E aí, o que vocês acham?
Essa tem que ser DC, né? Os personagens mais, tirando o Homem-Aranha da Marvel, eu acredito que os personagens mais conhecidos da cultura pop sejam os da DC. Super-Homem, Flash, Batman, Mulher Maravilha. Esses 4 são, e colocando o Homem-Aranha ali no top 5, são os personagens mais conhecidos e eu acredito que os que mais têm apelo com o público, pelo menos ao longo da história, né? Hoje em dia a gente tem o Homem de Ferro, que fez sucesso mais por conta dos filmes, mas como personagens, assim, lendários, ícones, tem que ser a DC, né?
Eu vou concordar com você, porque eu acho que pra DC, pra Marvel ter o sucesso que ela tem hoje, ela teve que remodular os personagens dela. O Tony Stark, ele é muito diferente, né? Antes do Robert Downey Jr. assumir. Então, assim, ela não tem... Os personagens dela, talvez em tese, assim, pô, tá, é uma coisa que eu não sei se posso estar falando merda, mas não seriam nada se fossem, talvez, igualzinho aos quadrinhos. Eles tiveram que fazer ótimas alterações, na minha opinião, né, que deixaram mais divertidos pro cinema, como o Homem de Ferro, o próprio Thor. Você deixou os personagens, talvez, mais cômicos e mais divertidos mesmo, que fez eles serem tão famosos. Mas, no final das contas, eu acho que a DC, cara, é aquela que todo mundo conhece. A pessoa pode nunca ter visto um filme da Liga da Justiça, pode nunca ter visto nada, mas ela sabe quem é o Super-Homem, sabe quem é o Batman, sabe que é Mulher Maravilha, sabe que é o Flash, Aquaman. Sem falar que ela tem os melhores vilões de todos. Principalmente pelo Batman, né? Que o Batman tem ali o Coringa, a Mulher-Gato, o Charada, o Pinguim, que são super vilões, assim, que ficaram muito marcados, né? Tem o Lex Luthor do Super-Homem. E isso se dá muito pelos filmes também antigos, né? Que eles fizeram, que a DC antigamente no cinema era bem superior. A gente tem os filmes do Christopher Reeve, como o Super-Homem, que todo mundo se amarrava, que são filmes que são bem legais também. Então, eu acho que personagens da DC também ganha.
Dudu, quero só deixar claro que quando a gente fala personagem, a gente tá falando, no geral, não necessariamente a representação atual. Então, a gente tá falando de super-homem, tá falando do super-homem em geral.
Então, eu tô falando o que ele representa. O que ele representa. É isso que eu tô querendo dizer. Como você vê o personagem como um todo. Quando eu falo essa coisa do cinema, é uma coisa que eu questiono justamente. Pô, pra eu gostar do personagem, ele tem que ser diferente nos quadrinhos e no cinema, sabe? É justamente esse questionamento. É, você meio que passa a conhecer ele porque eles mudaram, sabe? O carinho que tem pelos Vingadores é por uma modificação que rolou. Mas quando você olha no todo o personagem, não sei se ele é tão assim, sabe? Agora, os da DC, quando eu olho o todo, eu curto bastante.
Olha, hoje, eu até poderia votar na Marvel, mas analisando minha trajetória de vida, cara... Putz, os personagens da DC foram muito mais marcantes. Olha, todo respeito à Marvel, porque eu gosto muito dos filmes. Mas na minha infância, com 10 anos, eu nem sabia que existia Homem-Formiga. Eu nem sabia que existia Capitão América. Não fazia a mínima ideia. Mas eu sabia quem? Batman sabia. Superman sabia. Lanterna Verde sabia. Super Choque sabia. Então, essa ponte de vida, putz, não tem como. A DC, ela ganha muito. Até porque dá para fazer uma ponte em relação a isso com as animações, porque elas marcaram muito a infância das pessoas. E com isso você cria uma trajetória muito grande, um apego forte com os personagens. E, claro, trazendo aspectos de moralidade, trazendo mais pro Batman, enfim, pro Superman, claro, dando um ponto sempre pro Homem-Aranha, Peter Parker, também foi genial. Não dá, tem que ser DC e é isso.
É isso aí, galera. DC campeã do TrioCast.
Mano,
como...
não tenho tempo de eu falar que a gente tava apurando os votos para fazer
não, um... porque eu, pô, fiquei empolgado.
Então conta aí, Dudu, o resultado.
Veredito! DC ficou com lindos 8 pontos e Marvel ficou com os 4. Oh, Marvelzinho se ferrou. E vou falar, se tivesse aqui a categoria videogame, ia ser mais lavada ainda, né? Só uma menção honrosa também que a DC faz jogos incríveis como Batman Arkham City e Injustice. Quanto a Marvel, teve o do Homem-Aranha, que é o único que eu lembro, né? Mas é isso aí, galera. A Marvel sem o Homem-Aranha, ela perderia bastante coisa, né? O que vocês acham disso? Eu acho que sem o Homem-Aranha, cara, a Marvel ia, ser bem menos do que ela é.
Olha só, a gente tá falando da Marvel, que ela construiu um universo de, assim, 8 anos sem o Homem-Aranha. O Homem-Aranha só entrou no universo Marvel no Guerra Civil, né?
Então, não, sim, sim. Mas, cara...
Assim, mas a empresa
mas vê,
da vida...
O Homem-Aranha sozinho conseguiu sustentar, tipo, vários filmes, assim, concorrentes que a Marvel vinha fazendo, assim. A galera queria ver sempre o Homem-Aranha, sabe? O Homem-Aranha é, tipo, quando você vai botar como a gente botou os personagens, os melhores personagens já feitos, cara, o Homem-Aranha é um dos únicos da Marvel que tá lá, sabe?
Sim, sim. A Marvel ficou em segundo lugar, a gente viu, mas eu queria parabenizar a empresa pela trajetória que ela teve, né? A Marvel já quase faliu, perdeu os direitos de alguns dos heróis, como o Homem-Aranha pra Sony, e conseguiu se reconstruir. Então, apesar de ter perdido aqui no TrioCast, a Marvel também é vitoriosa no mundo do cinema.
Só para fazer minhas considerações finais, embora a DC ganhou, eu acho que analisando todo, assim, o cenário amplo, em questão de projeção, universo onírico, universo imaginativo da cabeça dos caras, a DC, enfim, ela tem uma pegada, uma construção, pelo menos nas animações, nas HQs, muito mais definida, muito mais explícita e que realmente te cativa. Mas em questão de execução, aí esse ponto fica claramente... Amado.
Então, temporada encerrada. Será que a gente volta, Dudu? Vamos fazer um suspense?
É, vou deixar uma enquete lá pra... Só quem ouviu o podcast vai entender. A gente vai botar uma laranja e uma banana. Quem votar na laranja é que quer que continue. Quem votar na banana quer que acabe.
Então é isso.
gostei. Nem só um... isso, né, brother? Se a gente não brigar até lá, até o fim dessa temporada, né? Também tem isso.
É, o Lipe tenta não fazer eu e o Júlio cair na porrada, mas uma hora vai acontecer e eu pode ser o fim do podcast.
Vamos esperar pra ver.
Não só pro podcast, mas pra você, meu querido.
Da
eu vou
amizade.
Te arregaçar.
É o fim da amizade? Amizade.
É, não sei.
É, ou eu e o Júlio vamos se juntar e acabar com o Lipe.
Aí é só com a mão, né? Aí é só
vamos
com a
deixar
mão.
O suspense? Então vocês vão ter que esperar pra ver, beleza?
Beleza, Maria.
Então,
você que manda.
Até a próxima, ou não, se não tiver a próxima. Vamos deixar o suspense.
Valeu, galera. Tchau, beijo, galera. Família.
Valeu, rapaziada. Tamo junto. Quem acompanhou é nós.
Então, galera, esse episódio fica por aqui. Brigadão por ter ouvido até o final e tamo junto.
Esse podcast é realizado por 3 amigos.
o Luiz Felipe, que faz jornalismo e adora séries, livros e podcasts, o Júlio Castro, que também faz jornalismo e é amante de documentários, e o Dudu Guimas, que faz publicidade e cinema e adora os Beatles e a Pixar.
O podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Não esqueçam de nos seguir no Instagram @trio_cast. Até semana que vem.